Reblin, a gente já começa essa entrevista aqui. O assunto do momento são dois, né? Vamos dizer assim, mas vamos começar a respeito da vacina. Vocês, enquanto o senhor estava dando uma coletiva ontem, estava acontecendo paralelamente uma reunião entre governadores e o ministro da Saúde, governadores que não saíram nada satisfeitos desta reunião com o Ministério da Saúde. Como é que, primeiramente, o Espírito Santo recebe esta informação de não haver um prazo certo, né, Reblin, para a chegada dessas vacinas aqui no país?
Então, nós trabalhamos com o prazo que o Ministério anunciou no, na, na sua versão inicial do Plano Nacional de Vacina, que é março. Entretanto, com o início da vacinação em outros países, né, a gente já vê países aplicando a vacina, outros países deverão iniciar também em breve essa vacinação. A gente aguarda que o próprio Ministério da Saúde, na sua articulação com a Anvisa, porque a Anvisa é um órgão vinculado ao Ministério, possa agilizar a apreciação, especialmente daquelas vacinas que já têm aprovação de outros países, né? Na Europa temos aprovação, os Estados Unidos devem apreciar em breve, e a Anvisa também possa, da mesma forma, fazer essa apreciação mais rapidamente possível. E, havendo toda a legalidade, o registro adequado, como a gente acredita que já temos para algumas vacinas, possamos abreviar aí a aplicação dessa vacina. O próprio ministro ontem, numa entrevista mais tarde, aventou a possibilidade de, no final de fevereiro, segunda quinzena de fevereiro, termos a possibilidade de vacinar.
Subsecretário, hoje a gente amanheceu com um noticiário que envolve aquela que é a principal aposta do governo federal. Não sei se o senhor já tomou conhecimento disso, mas o jornal norte-americano New York Times, ele traz uma reportagem falando que ontem à tarde os responsáveis por acompanhar os estudos da vacina que está sendo produzida pela Universidade de Oxford, pela AstraZeneca, eles se depararam com várias falhas no estudo, questionaram, fizeram uma série de apontamentos. Não vou entrar aqui no terreno técnico porque disso eu nada entendo, mas o resultado disso é que essa vacina nos Estados Unidos, repito, a vacina que é a principal aposta do governo federal, ela foi, a gente pode definir da seguinte forma, foi para o final da fila da aprovação lá nos Estados Unidos. Aí a gente passa a ter um problema, porque, obviamente, isso vai trazer um impacto aqui no Brasil também, porque os questionamentos apresentados lá muito possivelmente sejam também considerados aqui. A nossa opção, pelo que o senhor sente, secretário, subsecretário, é, por parte do governo, principalmente ou notadamente, ou só essa vacina. Eu sei que existem outros três contratos que estão em andamento, mas os outros três, eles são todos bem mais lentos. O que eu, aliás, os outros dois, eles são bem mais lentos. O que eu estou perguntando para o senhor é o seguinte: diante de um eventual novo atraso da vacina de Oxford, o senhor acha que, diante dessa confusão política toda, existe margem para o governo federal, a partir de uma certa pressão dos governos estaduais, dos governadores, ele ceder e negociar com a Coronavac, com o Instituto Butantan, o governo de São Paulo? Para vocês, qual é essa expectativa em relação a essa vacina que me parece, ou pelo menos é o que se diz, está mais próxima de ser aprovada do que as outras aqui no Brasil?
Então, nós não temos ainda detalhes dessas questões elencadas em relação à vacina de Oxford. Precisamos aguardar um pouco mais para conhecer os detalhes, né, que o próprio Ministério deverá nos repassar. Sempre lembrando que nós temos um espaço de conhecimento e de articulação que é o CONAS, que é o Colegiado Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, que recebe formalmente as informações do Ministério e as distribui para as secretarias estaduais. Então, precisamos aguardar esse tipo de posicionamento. Mas o importante é que o Brasil, nesse momento, parece que caminha para articulação com várias fábricas de vacinas, né? Várias empresas que produzem a vacina exatamente para que, havendo uma dificuldade com determinada vacina, as outras possam entrar numa substituição em relação àquela que, porventura, tenha algum tipo de problema, que pode acontecer ainda antes da vacinação, pode acontecer no decorrer da vacinação. Então, é importante, a gente espera que o governo federal continue caminhando para articular com todos os fabricantes de todas as vacinas em andamento, especialmente aquelas que já estão muito próximas de obter o registro junto aos órgãos reguladores, para que a gente tenha uma disponibilidade maior de vacina e também de substituição de alguma que, porventura, não atenda aí aos requisitos para imunizar com segurança e eficácia a população mundial, claro, mas também aqui no Brasil.
Eu vou perguntar para o senhor algo que a gente vê como uma diferença de comportamento entre os governadores. Nós estamos conversando aqui com o subsecretário de Saúde, Luiz Carlos Reblin. Quero perguntar para o senhor o seguinte: enquanto a nossa posição, e aqui não há nenhuma crítica, é só uma constatação, a nossa posição aqui no Estado, do governo do Estado, é de ficar na expectativa de uma solução por parte do governo federal, e depois a gente pode falar das soluções eventuais que a gente pode buscar aqui com as negociações da Pfizer, mas a nossa posição hoje é nesse sentido, de esperar e inclusive tentar estimular que o governo faça esse trabalho de centralização e coordenação da vacinação. Mas outros estados, subsecretário, eles estão indo, inclusive até o Supremo Tribunal Federal, como no caso do Maranhão, para tentar garantir a compra de vacinas diretamente, mesmo que elas ainda não tenham sido aprovadas pela Anvisa. Qual vai ser a nossa linha? Nossa linha vai ser essa mesma, de ficar esperando o governo federal ter uma definição sobre o caso e, se eventualmente ele demorar muito, daí sim a gente buscar uma outra solução?
Bom, eu queria dizer que nós não estamos só aguardando uma definição do governo federal. O Espírito Santo, através do governador, através do nosso secretário, tem realizado articulações com outros estados para a construção de uma alternativa se o governo federal não se mobilizar nesse sentido. Inicialmente, dizer que é muito improvável que um estado isoladamente consiga produzir aquisição, distribuição e vacinar a sua população. Já tivemos a oportunidade de mencionar uma hipótese em que um estado, vamos pensar aqui no Espírito Santo, que o Espírito Santo adquirisse vacina para sua população. E um estado vizinho, vamos imaginar aqui, eu estou usando um exemplo, que Minas Gerais não adquirisse. Nós, muito provavelmente, teríamos uma grande dificuldade para fazer essa vacinação aqui no Espírito Santo. Obviamente que a população de estados vizinhos iria migrar para esse estado que adquiriu. Nós temos um problema mundial que é a capacidade de produção de vacinas. Ela não é suficiente para vacinar a população do planeta. O Brasil não terá, coletivamente, os estados adquirindo em conjunto, um estado adquirindo isoladamente, o Brasil adquirindo através do Ministério da Saúde, não terá vacina no início desse ano para vacinar toda a sua população. Por isso, já estão inclusive apontados os grupos prioritários. Quem vai tomar a vacina primeiro, porque corre mais risco de adoecer, de morrer pela doença. Então, isso é exatamente porque não há produção mundial suficiente. Então, essas soluções de iniciativa isolada de Estado, elas obviamente não vão prosperar, não porque o Estado não tenha interesse ou não queira adquirir, é porque não vai encontrar o produto, e onde tem o produto não haverá capacidade de produção para atender uma demanda nacional como a brasileira. O ministro anunciou ontem que tem contrato de 300 milhões de doses para o ano que vem, nem todas no início do ano, mas no decorrer do ano. A gente precisa apostar que o Ministério realmente vá providenciar todas essas questões para que a gente tenha segurança de que a população brasileira, receba toda ela a vacina que ela precisa, obviamente não havendo para todos no início, que aqueles grupos prioritários possam receber inicialmente, porque isso vai diminuir muito os óbitos e também contribui para diminuir a transmissão da doença. Então, o Espírito Santo, sim, se articula com outros estados. Nós estamos conversando com as instituições que produzem vacina para conhecer a vacina, para conhecer seus detalhes, mas continuamos dizendo que a responsabilidade e a possibilidade de que a vacina seja disponível aos grupos que mais precisam é do Ministério da Saúde. Até pela segurança, imaginemos que haverá uma necessidade, como existe em todas as vacinas que são aplicadas hoje, de um sistema de monitoramento dos efeitos adversos, da cobertura vacinal, de uma série de questões afetas a uma campanha de vacina, que isoladamente ela é muito difícil de ser operada em cada estado. Por isso que o Ministério precisa coordenar esse processo.
Então, como é que o governo do Espírito Santo trata o anúncio feito pelo governo de São Paulo? Até porque nós não somos exatamente vizinhos, não somos vizinhos de fronteira, mas um voo daqui para São Paulo, por exemplo, 1h15, obviamente haveria essa busca por parte também dos moradores daqui lá em São Paulo. O senhor acha que esse projeto apresentado, esse plano apresentado pelo governador João Dória, ele não vai acontecer? É esse o entendimento do governo do estado?
Não me refiro a isso, né? Eu me refiro a isoladamente a gente iniciar um projeto. Pelo que eu compreendo, o governo de São Paulo está se colocando junto num projeto nacional, inclusive contribuindo para além das 300 milhões de doses que o Ministério já contratou ao longo do ano que vem, acrescentar mais 42 milhões de doses que serão produzidas pelo Butantan. Lembrando que o Butantan é um grande laboratório produtor de vacinas nacional. Okay. Grande parte das vacinas que nós aplicamos na população brasileira hoje é produzida em São Paulo. Mas mesmo com toda essa capacidade, o Butantan também tem a sua limitação. Ele não tem a capacidade inicial da produção geral para a vacina, né? É uma vacina que também vai ser apreciada pela Anvisa e ela não está descartada para contribuir para esse pool de vacinas que o Brasil precisa para imunizar toda a sua população, especialmente aqueles mais vulneráveis no início.
De forma concreta, qual é a perspectiva nossa, além dessa que o senhor já citou em relação ao governo federal, mas qual é a perspectiva nossa aqui no estado do Espírito Santo de termos uma vacina além do governo federal? O senhor falou das tratativas, da tentativa de fazer alguma ação coordenada com os estados. Em direção de qual vacina? Tem algum laboratório em que isso já tenha sido tratado? Com esse laboratório, um laboratório como a Pfizer, a Moderna, que também já chegou a ser citada? Como é que está essa negociação com esses laboratórios, se é que ela existe?
Sim, ela existe. Nós estamos, né, já há algum tempo conhecendo a vacina, né, de diferentes produtores de vacina, mas especialmente havendo o interesse dos estados, é muito provável que através dos consórcios que cada região compõe para discutir seus problemas de saúde, de segurança, essa vacina poderá ser adquirida através de consórcios, se for o caso.
Reblin, vamos falar um pouquinho a respeito da nossa situação atual. Estou aqui com o painel Covid aberto. Temos mais de 84% das nossas UTIs Covid ocupadas aqui no Espírito Santo. Previsão para ampliação de leitos, atualmente nós temos aí 496 leitos ocupados, destes 84 estão, ou temos 496 leitos no total, 84% deles estão ocupados. Há essa previsão de ampliação pelos próximos dias, Reblin?
Sim, nós estamos trabalhando para ampliar um pouco mais a nossa capacidade de atendimento, lembrando que esses leitos, já quase 500 leitos, né, 496 leitos, eles estão distribuídos por todo o estado do Espírito Santo, e na necessidade nós podemos remanejar pacientes de uma região para outra para fazer frente à necessidade de internação. Então, nesse momento, gira próximo de 80%, que é uma margem de segurança para continuar o atendimento. Mas estamos prevendo para os próximos dias ampliação tanto na região metropolitana quanto na região central.
Qual a dificuldade hoje?
Estamos trabalhando para essa ampliação com compra no setor privado, que temos ainda alguma alternativa, e ampliação na rede filantrópica. É importante que o Estado continue na sua visão com 715 leitos que nós tivemos no início da pandemia, naquele momento mais crítico da necessidade de internação, como a nossa meta para fazer um atendimento para toda necessidade do Espírito Santo.
Agora, Riblin, qual a dificuldade que vocês estão enfrentando? A gente já teve, como o senhor destacou, 715 leitos destinados somente para UTI aqui no estado, UTI Covid, e temos atualmente 496. Qual a dificuldade que vocês estão encontrando para adquirir mais leitos aqui, tanto na rede pública mesmo, a abertura desses leitos, como na rede privada?
Então, Letícia, o que acontece é que no início da pandemia, quando o Brasil, vários países encerraram muitas atividades, diminuíram o fluxo geral de circulação para preservar as pessoas, isso diminuiu também muito o fluxo de pessoas para os hospitais. Então nós suspendemos cirurgias eletivas, diminuiu muito os acidentes de trânsito. Isso permitiu que a rede hospitalar própria e privada pudesse destinar com muita facilidade, eu digo com mais facilidade, os leitos para a Covid. Nesse momento, com o retorno das atividades e também com a necessidade de tratar a saúde das pessoas, especialmente para condições crônicas que se agravaram nesse período da pandemia, os acidentes, hoje nós temos uma parte da rede hospitalar própria e privada ocupada com esses pacientes e precisando ampliar leitos para a Covid. Essa é a grande questão que nós estamos vivenciando nesse momento.
Vocês pensam em suspender as cirurgias eletivas?
Nesse momento ainda não é objeto do nosso debate a suspensão de procedimentos eletivos. Obviamente, se nós chegarmos a um momento em que nós precisarmos de mais leitos e não houver ainda, além dos 715, condição de ampliação de outra forma, uma das saídas seria, sim, lá nesse momento, não é objeto de discussão agora, mas a suspensão de procedimentos eletivos.
Subsecretário, a gente está chegando num ponto dramático, porque ontem os números anunciados foram recorde. O Estado, além do mapa de risco, ele pode fazer o que para tentar reverter essa situação? Existe alguma coisa? Porque nós lá atrás, lá em março, abril, diante da novidade que era a pandemia, a reação foi uma. Agora parece que as pessoas, e esse é um dos motivos desse aumento de casos, as pessoas relaxaram muito. Tentar convencer essas pessoas a voltar a ter o cuidado que elas tinham me parece ser uma tarefa quase impossível. O que cabe ao Estado fazer numa situação como essa, secretário?
Então, ao longo dessa pandemia, nós aprendemos a conhecer também aquilo que é mais ou menos risco, estabelecemos protocolos para praticamente todas as atividades, seja atividade de lazer, atividade de trabalho, atividade no campo da educação. E o que nos resta nesse momento é seguir o nosso mapa de risco, que é um mapa muito bem construído, é uma ferramenta moderna que vai avaliando o risco da cidade. Na medida em que o risco aumenta, vão se restringindo as atividades. Nesse momento, nós estamos na maior parte do estado com risco moderado. E caminhamos, se houver uma continuidade da contaminação, das internações, infelizmente dos óbitos, caminhamos para o risco alto. E no risco alto, as atividades elas terão restrição conforme já é de conhecimento público e está lá estabelecido. Muitas atividades terão que diminuir aos seus horários, a suspensão de algumas atividades.
Subsecretário, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, quase que semanal, eu já agradeço imensamente ao senhor para vir atualizando aqui toda semana os nossos ouvintes. A pergunta agora é a respeito dos testes, né? O Estado publicou nessa semana no Diário Oficial a contratação de 60 mil testes na rede particular de laboratórios, isso para desafogar um tanto quanto o LACEN. O que está acontecendo, secretário? Está se testando mais, por isso que a gente está tendo mais casos confirmados? Por que o LACEN está sobrecarregado hoje?
Nós estamos testando muito mais. Essa é uma razão, claro, que a gente também conhece o maior número de casos, porque testamos mais, estimulamos as pessoas ao teste, qualquer pessoa sintomática faz o teste, e isso trouxe para o LACEN uma demanda muito alta de testes a serem realizados. Nós enfrentamos nesse momento, porque a realidade do aumento ela é nacional e internacional, nós enfrentamos uma restrição de alguns insumos. Então, para continuar atendendo a necessidade crescente, nós resolvemos realizar um credenciamento de serviços privados. Esse credenciamento consiste em publicar um valor que nós vamos pagar pelo exame a ser realizado, e ir ao mercado e dizer, olha, a secretaria aceita o credenciamento de empresas privadas que queiram realizar exames para o SUS, até 60 mil exames por mês. E acreditamos que isso vai nos ajudar a fluir com mais tranquilidade no aumento da demanda, que ainda é muito provável que ocorra, para manter uma média de tempo adequada para a resposta da realização do exame.
Antes a gente tinha um exame aí saindo em 3, 4 dias pelo LACEN. Hoje está demorando muito mais, né, Reblin, devido a essa quantidade.
Nós temos uma prioridade no LACEN. A primeira delas são as pessoas internadas, aquelas que precisam confirmar que estão com a doença. A segunda são, infelizmente, os óbitos. Não pela ordem, primeira e segunda, mas essas e doação de órgãos também está dentro da prioridade, são resultados liberados com muita rapidez. E aqueles que nós, porventura, não estejam em caso grave, não estão internados, eles demoram entre 4 e 5 dias a partir do momento que chegam no LACEN.
Tá certo, okay. Então. Subsecretário de Vigilância e Saúde aqui do Estado, Luiz Carlos Reblin. Reblin, olha, mais uma vez, obrigada em vir bater um papo aqui com os nossos ouvintes da Band News FM Espírito Santo. A gente espera contar com o senhor também na semana que vem, o senhor, o secretário Nésio, sempre trazendo atualizações aqui dos trabalhos que vocês estão realizando.
Eu agradeço a oportunidade de trazer essas informações ao público.
Bom dia.
Bom dia.